Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. E semanalmente a gente acompanha uma pesquisa, um estudo em destaque, Novos Cientistas, com o jornalista, editor do nosso portal jornal.usp.br, Antônio Carlos Quinto. O que é que você escolheu para hoje? Quinto, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. Quem está com a gente aqui hoje é a bióloga Nayara dos Santos Eguti, que nos falará sobre seu estudo Quando a Água Sobe, análise da capacidade adaptativa de moradores do Jardim Pantanal expostos às enchentes. A tese foi defendida lá na Faculdade de Saúde Pública, com orientação do professor Arlindo Felipe Júnior. Na pesquisa, Nayara analisou a capacidade adaptativa de quem reside naquele bairro paulistano, lá da Zona Leste, que é marcado por grandes enchentes. O Jardim Pantanal está localizado numa área de proteção ambiental junto à várzea do rio Tietê, com aproximadamente 1 milhão de metros quadrados. Nayara, bom dia.
Bom dia, Quinto. Bom dia, ouvintes.
Oi, Nayara. Bom dia. Bom Bem-vinda dia, aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigada.
Nayara, conta pra gente sobre as principais características daquele bairro e o que te levou a fazer esse estudo.
Como pesquisador, a gente procura ir onde o problema está. Então, na questão das enchentes, foi um bairro que ele foi atingido. Anualmente, eles sofrem, né, com episódios de enchentes, mas no ano de 2009, final de 2009, início de 2010, eles ficaram por um período de aproximadamente 3 meses sob as águas. Então, a pesquisa, ela quis entender como essas pessoas, elas se adaptam ou não, de que maneira elas se ajustam ao episódio de enchentes. Por essa característica de ser algo que ocorre anualmente.
E o período exatamente do estudo foi?
Ele foi baseado em entrevistas, né?
Claro,
O estudo, e eu fiquei no meio do ano, né, de aproximadamente lá junho, agosto, recolhendo esses dados. Então, eu utilizei um critério de escolha dessas pessoas, foram as que tiveram, que passaram pelo episódio de enchente. Então, com esse critério, eu buscava resgatar todas as memórias, todas as ações que essas pessoas tiveram, e elas compartilharam todo esse histórico comigo.
Quantas pessoas foram, quantos moradores participaram dessa pesquisa ao todo?
No total foram 35 moradores e acho que cabe ressaltar aqui também que é uma dificuldade do pesquisador em obter essas respostas. Então, eu pedia para que uma pessoa que fosse entrevistada, essa metodologia chama bola de neve, que me indicasse uma outra pessoa. Mas não eram todas as pessoas que gostariam de participar da pesquisa. Essa foi uma das dificuldades e o acesso mesmo ao local.
E você falou a adaptação destas pessoas a uma realidade que se repete a cada ano, né? Adaptação ou não adaptação? O que teve de comum nesses depoimentos que te fez, né, perceber o jeito como essas pessoas reagem a essa realidade que é tão dura, né?
O que foi bem colocado por você, Roxane, é a adaptação ou não. Então, em um conjunto, a gente consegue perceber que na realidade não existe essa capacidade adaptativa, porque a pessoa, quando acontece um próximo evento, ela está, às vezes, até em condição pior do que ela se encontrava antes. Então, não é nem igual nem melhor. Ela se encontra em uma situação que ela vai ficar mais vulnerável quando ela for atingida por um próximo evento.
Agora, me diz uma coisa, Nayara. Essas pessoas, como você disse, se adaptam ou não, mas elas permanecem. Por que dessa permanência? A dificuldade financeira? Eu queria também saber, em relação ao poder público, como essa relação do poder público com os moradores, com esse local, enfim.
É uma resistência, como a gente até tinha colocado. Essa permanência, ela está atrelada ao fato de que essas pessoas, elas não têm para onde ir, Não há alternativas assim viáveis. O que hoje está acontecendo? Então, uma proposta do governo é a construção do polder, e aí famílias têm que ser removidas dessa área. Existe aí uma questão entre a esfera estadual e a esfera municipal, de quem é que vai desapropriar essa área e precisa do projeto. Então, teria que ser uma coisa que acontecesse em conjunto para que fosse possível realocar essas pessoas. Então, a proposta não seria só remover essas pessoas e não ter onde colocá-las. Então, realocá-las para que fosse possível a construção de um polder para que diminuísse as enchentes.
O que é isso exatamente? Explica.
O polder, ele é uma obra, né? É uma medida. Tem várias medidas, né, que envolvem obras ou não. Então, ela é uma obra para represar aquela água, para que essa água não chegue a atingir as casas dos moradores. Esta é uma medida adaptativa, né, na realidade, que daí você envolve a esfera governamental. Só que existem pessoas que estão residindo na área de construção. Então, eu acho que essa é uma etapa que está sendo discutida atualmente e que tem que ser resolvida para que exista a medida. Então, são aproximadamente 130 famílias que estamos falando.
Outra coisa, Roxane, que me chama atenção é que trata-se de uma área de proteção ambiental. Ou seja, eles não são proprietários, né, dos
não
terrenos.
Não poderiam estar lá, né?
Não que poderiam estar lá.
Essa é que é a dura realidade também.
Pode ser considerado uma invasão?
Eu não utilizei invasão, o termo invasão, na pesquisa. Ao invés disso, eu usei ocupação.
Certo.
Mas é uma ocupação irregular. Então, qual é a questão, a maior questão da enchente? O rio, ele tem um período de cheia, ele vai encher. O problema é quando há pessoas morando, por exemplo, na várzea do rio, e esse rio, ele vai até onde ele teria que ir. Só que aí, quando há casas, ele invade, acaba invadindo a casa das pessoas.
Uhum.
Então,
uhum,
idealmente falando, pensando em uma questão ambiental, essa várzea do rio, ela tinha que estar protegida.
Esse episódio dessa enchente especificamente foi muito dramático, né? As pessoas ficaram muito tempo afastadas de suas casas completamente alagadas, enfim. E no meio dessa tragédia toda, como você disse, as pessoas vão resistindo, vão permanecendo porque não tem outra alternativa, porque também é difícil cobrar uma atitude do poder público, tem uma questão da localização também que é estratégica. Agora, como é que eles fazem? Eles vão para casa de parente, dependem da ajuda das pessoas. Como é que essas pessoas, eu fico pensando, sobrevivem, né? Criança, escola, enfim, idoso, grávida. Como é que fica? Como é que é essa situação no dia a dia, no meio de uma tragédia como essa?
A primeira medida que você pensaria é evitar o contato com a água. Só que essa medida, ela não é tomada, porque as pessoas, elas permanecem nas casas com medo de saqueadores. Então,
com a água inteira ali.
Com a água inteira. E isso, assim, outras pessoas estão sendo atingidas. Então, mesmo aquelas pessoas que estão sendo atingidas, elas acabam, em uma situação bem ruim, acabam prejudicando até as outras. Então, seria uma segurança uma pessoa permanecer dentro de casa. Então, quem é essa pessoa? É o homem. Então, às vezes, o homem permanecia dentro da casa e a mulher, ela iria para outros lugares, para casa de parentes, com os filhos. Então, isso também, você já tem uma ruptura familiar. Muitos casos, assim, de que a pessoa, ela atravessava a água com uma roupa, chegava no bar mais próximo, trocava de roupa ou se higienizava da melhor maneira para poder ir trabalhar. Ou até em jornal apareceu muito isso, a pessoa carregando a outra, uma que tinha bota, e aí que estava dentro da água, carregava a outra pessoa, ou os filhos. E fora, assim, eu acho que é um constrangimento, é o que eu senti também, é uma situação difícil, mas também tem todo um constrangimento de estar naquela região e de passar por isso.
E uma outra questão. Você chegou a vivenciar de perto um momento de uma enchente?
Eu fui no ano seguinte, Quinto, em 2015. E aí foi até um momento que a água já estava baixando, então eu acompanhei o nível da água e que eles estavam distribuindo, que isso é uma das ações que geralmente acontece, distribuindo colchões, alimentos para as pessoas que foram atendidas. Mas no pior episódio mesmo, a minha pesquisa iniciou após esse período.
E isso fornecido pelo poder público ou é isso, gente também ajuda? Porque muitas dessas pessoas recebem ajuda de terceiros, gente que se organiza a ONG e faz, porque tem muita solidariedade também, né?
Sim, isso também acontece.
Aí é o que às vezes salva essa gente dessa... Ou ameniza um pouco essa situação que é tão dramática.
Então, aqueles que, porventura, tiveram uma condição melhor, ou, por exemplo, conseguiram colocar um portão em casa para elevar, e aí essa obra. Pessoa podia cozinhar, então oferecia alimento às demais. Então, a gente observou essa questão da solidariedade, sim. Também instituições, né? ONGs, igrejas, essas pessoas em épocas de enchente, elas também auxiliam os moradores.
E o poder público, a gente fica se perguntando, né, Quinto?
Pois é. Uma outra questão, sendo um pouquinho mais específico. Quando se fala da capacidade adaptativa, dá para se entender o seguinte, que eles vão adequando as suas construções e o que é mais comum eles fazerem de um ano para outro, porque, como você falou, é um episódio anual, né? Então, esse ano encheu a parte de baixo, então eles constroem lá para cima. Como é que eles... O que é mais comum eles fazerem?
O mais comum é você aterrar, né, o chão. Então, a cada episódio, eu sabendo onde o nível da água chega, eu vou levando o piso da casa. A questão é, se o teto for de telha, você consegue aumentar também o teto. Agora, se não for de telha, você vai ficar com o seu pé direito diminuindo. Então, às vezes, você vê que o chão está quase na altura da janela. E isso acontece com muita frequência. E uma outra medida que seria mais eficaz é a construção do segundo andar. E é aí que as pessoas conseguiam, às vezes, até o seu Rosalvo, com uma filha com deficiência, ele conseguia pegar a filha e levar para o segundo andar. E aí você não entra em contato com a água. Porque a questão da água também, fora, tem a questão principalmente das doenças, né, que são veiculadas, claro, de forma hídrica. Fora todo o desconforto de estar na água o tempo todo, né?
Você falou, seu Rosalvo, ele foi um dos entrevistados?
Isso, foi um dos...
Você deve ter estabelecido...
Ele
assim,
é um
algumas relações até de amizade, né, com os moradores de lá.
Sim, porque nessa dificuldade até de encontrar os entrevistados, o seu Rosalvo, ele foi uma das pessoas mais antigas que trabalharam, moravam na região e que nos forneceu todo o apoio possível para a realização da pesquisa.
Fico aqui pensando nessa situação toda. Eles fazem de tudo para se adaptar, mas eles conseguem se organizar para fazer, para reivindicar politicamente alguma melhoria? Isso aparece também? Quer dizer, ou tem gente de fora, agentes, né, públicos que vão lá e tentam auxiliar? Enfim, como é que eles pensam? Como é que eles tratam o poder público? Eles pensam em cobrar? Conseguem se organizar para isso?
Eu acho que tem vários tipos de cobranças. Então, tem algumas que não são organizadas, como... Por exemplo, a queima de pneus é uma reivindicação, mas fora...
Uma manifestação.
Manifestação, fora eu acho que esses episódios, tem sim um comitê, eles redigem documentos para procurar a procuradoria. Então, existe sim essa forma de organização que é bem forte, na realidade, eu acho, participação em todas as reuniões, com as esferas governamentais, e esse é um aspecto que, para a capacidade adaptativa, é muito importante. Então, é a forma de se organizar e saber quais são as vias, porque eu acho que, às vezes, a gente quer reivindicar por alguma coisa, mas a gente não sabe nem por onde começar com quem a gente vai chegar. Então, isso foi durante a pesquisa, a gente submeteu um documento também para o Ministério Público, e isso eu vejo que eles fazem assim, numa cronologia, assim. Então, considerando os eventos, considerando os acontecimentos, eles estão se organizando.
Houve progressos desde a sua pesquisa? Você fez algum tipo de acompanhamento até os dias atuais? Como é que está a situação do bairro hoje?
O progresso, até durante a pesquisa, eu acho que, até pensando no nome do programa, Os Novos Cientistas, a gente tem tanta ansiedade, a gente tem tanta ânsia para que as coisas mudem, e aí você percebe que não é na sua vontade que isso acontece. Então, eu acho que teria que ser um período muito longo para que houvesse mudanças, né? Então, eu acompanho, por exemplo, até no grupo do WhatsApp, ou acompanho os passos lá do pessoal, mas é uma coisa que a gente tem que pensar em longo prazo.
E, às vezes, independe da vontade do pesquisador, porque é isso, é buscar caminhos, mostrar a realidade, pelo menos retratar a realidade, para ver se alguma coisa acontece, né, Quinto? Mas nem sempre é na velocidade que as pessoas necessitam e precisam. Pois mas é. A função é essa, é estudar, né? Estudar e apontar caminhos.
Eu agradeço muito a oportunidade. Adorei o nome do programa e me senti muito à vontade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me contactar. Eu sou a Nayara dos Santos Eguchi. Meu e-mail é nayara.eguchi@yahoo.com.br. Muito obrigada.
Nayara com Y.
Com Y,
É, Nayara com Y, a bióloga Nayara dos Santos Eguchi. Muito bem, semana que vem tem mais, né, Quinto?
Sim, semana que vem traremos mais um novo cientista aí e mais um trabalho interessante. Te agradeço, viu, Nayara? Continue no seu trabalho, que é muito importante.
Obrigada, Quinto. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.